Boa tarde, iniciamos dentro de instantes a coletiva pré-jogo, estreia da seleção brasileira na Copa América, amanhã em Brasília, no estádio Mané Garrincha contra a Venezuela. Uma rápida passada na programação da seleção brasileira neste sábado, às 15h30, mais um treino no centro de treinamento de São Paulo, na Barra Funda. A seleção brasileira retorna ao hotel e às 18h45 a saída da delegação em direção ao aeroporto de Congonhas, onde às 21h pegamos voo para Brasília. Previsão de chegada no nosso hotel na capital federal, o Hotel B, às 11h15 da noite. Bom, vamos começar a coletiva de imprensa. Por favor, Edu Menezes, ESPN.
Olá, gente. Boa tarde, Tite, Sampaio. Prazer falar com vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco, né? É inevitável a gente não abrir a entrevista contando um pouco até do cenário, né? A seleção venezuelana tem 12 casos aí, né, de Covid na sua delegação. Queria que você falasse um pouco desse cenário e também, Tite, se você pudesse aproveitar também, para falar em que estágio a seleção brasileira chega para essa Copa América, falando até da preparação, da parte tática, enfim.
Boa tarde, Edu. Nessa segunda parte da preparação da equipe na Copa América, nós nos reunimos, eu, Juninho, comissão técnica, dos nossos objetivos. Ela é sim da conquista da Copa América e ela é também a participação maior de atletas no transcurso durante a competição. Isso quer dizer que a gente vai desestruturar a equipe? Não. Mas isso quer dizer que no início e no transcurso dos jogos, a preparação desses atletas também para o Mundial associada o nosso objetivo é. Em relação à Venezuela, a gente acompanhou, né, Sampaio? E talvez tu tenha mais elementos para verificar um pouquinho a margem em relação a isso.
Sim.
Parece que problemas houveram.
É uma seleção que nos causou muita dificuldade, né, nas eliminatórias. E, infelizmente, atingida aí diretamente com esse surto. Entendemos que o elenco tem atletas de reposição à altura e nos preparamos aí para um início de competição. Assim, todo início de qualquer competição é tenso, né? Mas o momento em que vivemos nos traz a segurança de iniciarmos bem. Lamentamos, né, pelos casos de Covid do nosso oponente. Gostaríamos que eles estivessem com a força maior e, nesse momento, aí orando para que tudo possa se normalizar o mais rápido possível do lado dos venezuelanos.
Passei essa resposta, que ela é um pouco mais difícil, naquilo que tu falou, Edu. Lastimo muito. Lastimo muito, gostaria que tivesse uma condição de todos iguais na competição.
Próxima pergunta, Marielle Rojas, SBT. Marielle, por favor, vou pedir para você ligar o seu microfone, nós não estamos te escutando.
Boa tarde, Tite. Você trocou 3 peças de um jogo para o outro nas eliminatórias. Você pretende continuar realizando esses testes e dando oportunidade para todos no time titular durante essa primeira fase da Copa América?
Marielle, essa segunda observação tua, ela foi oportuna, quando tu disseste oportunidades. É sim, são grupos de atletas do mais alto nível. As oportunidades, como a gente está nas eliminatórias, quando a gente está na Copa do Mundo, na fase de eliminatórias, essa possibilidade de oportunidades, ela é menor, porque a exigência do resultado, ela é mais dura, ela é do jogo. A Copa América, ela te permite ampliar essas possibilidades. Então, por vezes, uma troca técnica, nos dois sistemas que a gente tem, ou mesmo no transcurso do jogo, ou de um jogo para outro, de uma forma mais contínua, é uma possibilidade real, sim, Maria.
Mais uma questão, agora o Edson Viana, TV Globo.
Oi, gente, boa tarde para você, para o César, para todo mundo. Dessa vez vai ser um clima bastante diferente na Copa América em relação ao que vocês tiveram em 2019, em virtude da pandemia, né? O público não vai estar. E ampliando um pouquinho, assim, aliado com tudo que, infelizmente, vem acontecendo fora de campo, eu queria que você falasse um pouquinho da construção da relação com o torcedor brasileiro, assim, fomentar essa paixão, essa relação cada vez maior com a seleção brasileira e meio isso tudo, brigando pelo resultado, mesmo com a torcida um pouco afastada, você sente essa responsabilidade assim, de manter o torcedor junto, em meio a tudo isso? Obrigado.
Edson, é sim um desafio nosso. É um desafio nosso. Tu falaste em clima e torcida. O grande objetivo nosso, enquanto seleção brasileira, é dar ao torcedor o orgulho, a satisfação, a alegria, né? Independentemente de qualquer que seja um fator externo, e eu respeito a todos eles, das outras circunstâncias que fazem parte da nossa vida, que eu coloquei para ti anteriormente, coloquei em respostas de não estar alienado, de não estar à parte, não. Mas a seleção brasileira, no momento em que ela vive, que ela trabalha, ela assume a sua responsabilidade do desempenho, de jogar o melhor possível, e depois individualmente, cada um tem o livre-arbítrio das suas manifestações. Então, trazer esse clima, e aí do clima da Copa América anterior, é justamente a torcida, é de estar próximo à torcida. Isso deixa mais fria as relações, deixa o jogo diferente, a atmosfera fica diferente. Eu fico torcendo muito por duas situações: para a saúde o mais rápido possível, para os empregos mais rápidos possível, e essas duas situações elas traduzirem e nos reaproximarem do torcedor.
Zé Alberto, Rádio Gaúcha.
Boa tarde, Tite. Boa tarde, César e amigos da Seleção Brasileira. Desejar uma boa Copa América para todos. Tite, a gente fala muito em arco e flecha nos jogadores da Seleção Brasileira, aqueles que armam e aqueles que atacam. Mediante as situações que a Seleção viveu, a Seleção é sempre alvo quando joga no Brasil uma Copa América por nunca ter perdido. Nessa Copa América, em função de tudo o que aconteceu e de uma fiscalização até diferente da simplesmente futebolística, o Brasil é mais alvo do que outras vezes? Como é que tu te preparaste e preparou os jogadores para essa condição?
Zé, esse enfoque ele é muito mais das pessoas, do externo, daquilo que vai nos exigir. O que nós exigimos de nós, nesse momento, eu volto a dizer, não é exclusivamente isso. Até porque o futebol ele faz parte de um contexto social, né? O que nós exigimos de nós mesmos, e eu coloquei para os atletas, é assumir a Copa América de jogar. Faça da melhor maneira possível. Isso quer dizer exigência de desempenho. Isso quer dizer não tem autossabotagem e desculpa. Isso tem exigência de performance, de mobilização, de jogos difíceis, de toda essa situação que nos envolve e que nós a assumimos. Então, essa situação de arco, flecha, alvo, não alvo, deixa com que essa visão ela seja externa. A nossa é essa responsabilidade.
Uma questão de Lucas Giannone, CNN.
Tudo bem, Tite? Boa tarde para você, boa tarde a todos os colegas que nos acompanham aqui. Eu vou voltar para a situação da Venezuela, Tite, vou perguntar para você. Por causa dessa infecção que aconteceu em mais de 10 jogadores, mais de 10 pessoas na delegação, entre jogadores e dirigentes, a Conmebol retirou o limite de 5 pessoas, de 5 mudanças na convocação final. Gostaria de saber de você o que você acha sobre essa decisão e ainda emendar outra pergunta aqui rapidinho. Mesmo com todos os protocolos que a Copa América prevê, se você e os jogadores se sentem seguros em participar dessa partida. Muito obrigado pela sua atenção.
São dois itens. O primeiro é como é que eu me sinto em relação à Venezuela, é isso? A opinião sobre a mudança do regulamento?
Isso, mudança no regulamento, por gentileza.
Regulamento. Quando um campeonato é feito de forma atabalhoada, rápida, excessivamente, como a Conmebol traduziu, ela está sujeita a essa situação. E vai modificar de novo. Independentemente de volto a dizer, não tem de que país fosse. Essa é uma outra parte, é?
Sente-se seguro.
A segurança da seleção brasileira, ela tem traduzido, e o departamento médico nos trazido diferente em relação à sociedade. Nós somos privilegiados. Ela traz um privilégio. Não me sinto confortável, por vezes, não ser a relação que a sociedade tem no seu geral, porque eu sou privilegiado. Eu estou toda hora me testando, estou toda hora me cuidando, estou toda hora as pessoas que estão próximas, assim, sabe? Não me sinto incomodado em relação ao futebol, porque a seleção ela é privilegiada nesse aspecto. Tá certo, César? Tu também te sente, não?
É verdade, né? Nós que já tivemos dos dois lados, né? Vivemos as duas realidades, a gente se solidariza aí com aqueles que têm mais precariedade, mais dificuldade. Como você bem disse, somos privilegiados mesmo. E
não
também, também desconfortável.
Qual a pergunta do Fernando Calas, jornalista da Espanha?
Oi, Tite, boa tarde. A gente viu uma manifestação da seleção feminina ontem sobre contra o assédio. A gente viu também no Twitter oficial da CBF uma manifestação contra o assédio. Eu queria saber se, por mais que, assim, apesar de já a gente ter visto essa carta dos jogadores, se a seleção masculina também tem pensado em fazer algum tipo de manifestação em relação à acusação de assédio contra o já afastado presidente da CBF. Muito obrigado.
Boa tarde, Calas. Eu tenho uma opinião, vou repeti-la. O fato ele é gravíssimo. Assédio, não. Eu tenho respeito à coragem da funcionária por um assunto tão difícil ser exposto. E eu torço para que a justiça de todos os envolvidos ela venha de uma forma clara e justa.
Próxima questão, Fernando Fontana,
Rede TV. Boa tarde, Tite. Boa tarde ao César Sampaio também. Tite, até voltando um pouquinho no caso da Venezuela, são 12 jogadores e a seleção brasileira havia feito um manifesto contra a Copa América, né? Os jogadores, você, falando, expondo aquilo que vocês pensavam. Não foi por falta de aviso? Vocês avisaram que isso poderia acontecer e que a Copa América ser disputada neste momento de pandemia seria perigoso?
Fernando, existem muitas informações que elas não chegaram até vocês. E nós sabemos tudo o que aconteceu e nós, ao longo do tempo, as situações elas vão clarear e o tempo vai permitir entender toda a situação. Não gostaria de estar que tivesse acontecendo essa situação com a Venezuela, não gostaria que estivesse acontecendo com ninguém, até porque é um risco que se corre, mas tem também agora aquilo que a gente estabeleceu, nós decidimos a participação, que ela seja importante, lastimamos essa situação e seguimos em frente, porque nos posicionamos no sentido do orgulho da participação, de estar dentro da seleção, de participar, de aceitar essas situações. Então, essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso busco, esse é o nosso mote, essa é a nossa busca amanhã e a preparação agora. Lastimando sim, mas sabendo que tenho essa responsabilidade ali na frente de jogar bem, de produzir bem, de jogar bem contra a Venezuela, independentemente de que jogadores ou do grupo que esteja nos enfrentando ou não.
Próxima questão do Leonardo Barão.
Tite, hoje é o dia dos namorados, Tite. E aí eu quero saber de você, como é que foi a sua primeira relação, a sua primeira paixão com a bola?
Cara, faz tempo pra caramba, eu não tenho uma memória tão boa assim. Quando começou o dia dos namorados, a primeira paixão e tal, tipo, vai me complicar agora. Aí a gente falou com a bola, eu já estava pensando com a minha esposa, quando eu conheci, quando nós já temos 35 anos. Não me lembro, cara. Não lembro. Eu só lembro de uma coisa. que o meio de educação, o meio mais profícuo, mais eficiente de educação, ou um dos mais importantes, foi o esporte, foi o futebol. Ele me ensinou a ser leal, ele me ensinou a ser transparente, ele me ensinou a falar as coisas de frente, né? Mesmo que em muitos momentos eu erre, mas quando eu me dou conta dos erros que eu tenho, me reconduzo e não tenho problema nenhum em dizer que eu errei ou pedir desculpa. Mas não lembro. Estou tentando lembrar, te respondendo assim, mas tentando lembrar o meu primeiro episódio de bola. Eu acho que é o primeiro, quando eu presente de moleque, que a primeira coisa que tem é uma camisa de um clube e uma bola de futebol. O meu também foi.
Paulo Naves, ESPN.
Boa tarde, Tite, Vinícius, César, é um prazer estar de novo aqui com vocês. Eu não queria recomeçar quebrando uma regrinha do Vinícius de fazer duas perguntas, Tite, mas ninguém perguntou do time de amanhã, né? Não sei, vamos ter Thiago Silva de volta, outras mudanças, não sei se você já pode adiantar alguma coisa, mas porque a minha pergunta mesmo é com relação ao seguinte, depois da pandemia aí, do início dela, as seleções sul-americanas estão jogando menos do que a maioria das seleções da Europa, né? Existe uma diferença aí. Agora você tem uma Copa América, mas lá também já está tendo a Euro. Você acha que essa diferença, e não vai dar para ter amistosos mais por causa do calendário, essa diferença pode ser significativa quando chegar a Copa do Mundo? Prazer estar novamente com você, boa Copa América.
Obrigado, Mauro. Tu colocou um aspecto calendário. Nós estivemos conversando com o Arsene Wenger, da FIFA, e uma das buscas, me corrija se eu esteja errado, é de fazer um calendário único, né? Um calendário universal. É esse o adjetivo. Justamente para que essas possibilidades elas sejam melhor equacionadas. Eu fiquei refletindo, talvez essa seja uma boa possibilidade. As realidades sociais em função da pandemia, elas são diferentes de países, de estados, de Europa, de continentes. Então, é inevitável que isso deva acontecer. A gente tem que ter competência suficiente que, em cima da nossa realidade, fazer a melhor preparação possível. Sobre a equipe que começa jogando, eu passo para o César Sampaio para. Que não vai te dizer.
Não, Mauro, a gente está muito feliz com o que temos produzido até aqui, não só pela liderança, né? Tratando-se de eliminatórias, agora numa nova competição. Essa competição interna, né, dos atletas nos traz também um alto nível nos treinamentos. A base vai ser mantida, mas como o Tite bem disse, iremos oportunizar alguns atletas, né, para que possamos ter todos aí disponíveis. No momento, a gente trabalha muito com a ideia do que o jogo vai pedir. Então é importante que esses minutos, a gente possa oportunizar esses atletas para que, quando necessitarmos, eles possam estar com o ritmo de jogo, sim.
E para dar essa oportunidade, Mauro, ela entenda bem, não é uma descaracterização de equipe. Porque daí não é oportunidade. Se tu não mantém uma base da equipe e faz algumas modificações, vão pegar pequenas, é uma oportunidade porque a estrutura ela fica. Se tu mexer demais a estrutura, aí aquilo que possa ser oportunidade vai ser escuro, tu não vai ter a real dimensão do que o atleta possa produzir. Esse é o nosso desafio.
Rafael Zacco, GE.globo.
Oi, Tite. Boa tarde a você, ao César, todo mundo aí. Eu tenho duas perguntas. Uma, primeiro, sobre o Neymar. Ele, cada vez mais na posição dele, ele parece mais meia do que um atacante, né? Pela toda a característica dele, toda a qualidade dele, visão de jogo. Você vê isso como um processo natural da carreira dele, talvez até um pouco antecipado, né? Que muitos jogadores recuam quando perdem um pouquinho da força física, né? Aconteceu com o Romário, aconteceu com o Ronaldo também. Você vê isso natural na carreira dele e te ajuda pelas circunstâncias que a seleção vive? E a outra é sobre a Copa América, você comentou em desconforto e tudo. Te deixa desconfortável também não ter a paralisação do brasileiro nesse momento, ter uma concorrência com clubes e reclamações, né, de torcedores, de perder seus atletas? Obrigado, um abraço.
Rafael Zacco,
Boa tarde, Zarco. Em relação a Neymar e o comparativo que tu fazes a Ronaldo e a Romário, o Neymar é penúltimo atacante, e esses Ronaldo e Romário era da última bola, de uma qualidade do 9, com características diferentes. Então, nisso eles são diferentes. O que que o Neymar tem? Por ser um penúltimo, por ter uma capacidade criativa e uma mobilidade extraordinária, abrir um campo de jogo, abrir uma área de ação maior para que ele possa desenvolver todo o seu talento, não é nenhuma atribuição de inteligência, não, é um pouquinho de coerência para que a gente possa ter. E o futebol dele, ele foi se apresentando, foi evoluindo ao longo do tempo. Barcelona externo, porque tinha Iniesta, porque tinha Xavi, porque tinha outros jogadores centrais. Né? Ele vai para o PSG, aí ele começa a trabalhar mais atrás, porque tem Mbappé na frente, porque tem Icardi, e começa a desenvolver outras características em função disso. Agora tu tens na frente Richarlison, Vinícius Júnior, Cebolinha, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, que são jogadores penúltima e última, utiliza ele como um jogador criativo e que ele seja arco e flecha também, né, dando essa liberdade e essa mobilidade. De novo, a gente vai falar dos outros jogos em termos de calendário. O calendário precisa ser ajustado. Como usar? Eu não sei. E que talvez todas essas situações elas precisam de um ajuste melhor que ao longo do tempo, e talvez a premissa básica desse calendário universal ele possa trazer esses ajustes, inclusive nacionais. Inclusive nacionais. Toda ponderação ela é justa.
Gabriel Carneiro, Total UOL.
Boa tarde, Tite, César, todos aí da CBF. Tite, o Martim Fernandes escreveu na coluna dele no Globo semana passada que a maneira como a Copa América é tratada por quem organiza e por quem recebe pode fazer muitas pessoas reduzirem a importância dela. Você até usou o termo da organização atabalhoada na última resposta. Você acha que a Copa América ela perde valor nessa edição por todo o contexto da pandemia, por ser a quarta edição em 6 anos, por ser realizada no Brasil depois de outros países negarem? E, além disso, como mostrar para os seus jogadores e para o torcedor da seleção brasileira que, sim, a Copa América tem valor? Obrigado.
Gabriel, primeiro eu digo assim, ó, em relação a não só ao Martim Fernandes, mas em relação a todas as opiniões, eu as respeito. Não acompanhei, não sei o teor dela, mas eu aprendi que opinião a gente respeita. Democraticamente a gente respeita, inclusive aquelas que são contrárias às nossas. Ou, inclusive, a não opção momentânea de não dar a sua opinião. Então, isso são opções. Isso são opções e eu as respeito. Ou dar naquilo que é o tempo que se acha necessário e arcar com as consequências e com as responsabilidades. Então, não sei o teor do comentário do Martim Fernandes, do valor da Copa América. Nós assumimos e acabamos de conversar. Nós temos a responsabilidade de um grande desempenho e buscar o título, independentemente dos fatos que estão à margem todos pipocando, colocando, indo. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. É essa. Optamos por jogar, estamos aqui, vai jogar, vai ter exigência técnica do grande desempenho, da busca da vitória.
Próxima questão, Wellington Campos, Rádio Itatiaia.
Boa tarde, Tite, César. Tite, eu me lembro lá no Equador, na sua primeira entrevista coletiva, pós-treinamento das eliminatórias da Rússia, você deu logo a escalação do Brasil, todos nós vibramos, porque a gente já estava desacostumado a ter a escalação. Já te perguntaram duas vezes aí, você pipocou, o César Sampaio também pipocou, não deram a escalação. Eu vou refazer a pergunta da seguinte maneira. Deste elenco que você tem hoje contigo para a Copa América, quais os atletas que você precisa mais observar com, como diz nosso querido Zagallo, com a amarelinha do Brasil? Obrigado.
Boa tarde, Wellington. tu estabeleceu um pipocar, mas ao mesmo tempo a gente deu norte, a gente deu indícios de modificações, né? Deu indício que manda-se uma estrutura, se vai se dando oportunidade. Nós temos nessa primeira fase 4 jogos, né? A todo, por exemplo, um cuidado dos desgastes dos atletas. A gente tem uma avaliação hoje para te dar dessa informação. Avaliação físico, clínica, da minutagem que os atletas tiveram ao longo da temporada, quantos jogos tiveram, sabe, o período de recuperação, justamente para proporcionar as melhores condições a esses todos atletas. Então, modificações elas vão acontecer em relação ao último jogo, mantendo-se essa estrutura. Então, se a gente pipocou de um lado, a gente já deu indícios do outro. A outra parte da pergunta é de por que não dá também a escalação. A gente vai treinar agora de tarde. Eu sinceramente, quando eu sabia da minha escalação, não escalação pela imprensa, e não tivesse dado para mim antes, eu ia falar assim: vem cá, cara, fala para mim antes, quando eu era atleta. Então, eu procuro fazer para eles aquilo que eu gostava enquanto atleta. Primeiro falo a eles. E depois vai ter a condição, é um compromisso nosso, de passar para o Vinícius e ele passar para vocês toda a escalação.
Que responsabilidade.
Oi, Tite, boa tarde Sampaio, boa tarde a todos. Tite, no começo das eliminatórias, nas 4 primeiras rodadas, você escalou a seleção com o Renan Lodi na lateral esquerda. E numa função bem ofensiva, né? Ele quase como um quinto homem no ataque. Nesses últimos 2 jogos, a gente viu a entrada do Alexandro. Eu queria que você explicasse, por favor, o porquê dessa mudança e o que cada um desses atletas te traz, que tipo de jogo cada um te oferece, e se a seleção hoje já se sente mais à vontade, essas trocas acontecem de forma mais natural, ou se ainda é preciso de mais tempo, de mais entrosamento para fazer ajustes finos. Obrigado.
Boa tarde, Bruno. Vamos partir da ideia tática que tu colocou em relação ao Lodi, em relação à fase ofensiva nossa. Não modifica colocar 5 jogadores numa fase ofensiva. Ela pode ser o Lodi de lateral na amplitude, pode ser o Alexandre. Quem é o mais ofensivo que tem essa característica é o Lodi. Quem tem o primeiro e segundo, principalmente o primeiro terço, é o Alexandre. Aí o que o Alexandre te dá? A possibilidade do jogador, do meio campista, jogar um pouco mais à frente e esse ser o quinto homem. Aí tu ter 2 jogadores de lado, Gabriel Jesus, Richarlison, Cebolinha, Vinícius Júnior, esses jogadores de lado, 2 meias e 1 atacante. Continuam 5 na fase ofensiva. Modifica com lateral, pode ser com 1 meia. Então a estrutura e a ideia ela permanece a mesma de equilíbrio nesse aspecto. A outra, César, foi?
Não lembro. Quer repetir a pergunta, Bruno, por favor, a segunda?
Não, basicamente ainda é sobre a posição, era o que cada um dos jogadores te acrescenta e se a seleção hoje se sente à vontade para essas mudanças ou até pela falta de tempo de treinamento você ainda precisa aprimorar isso para que essas trocas aconteçam com naturalidade na seleção.
Ela absorveu, essas têm sido os 2 sistemas nossos e na medida que vai se repetindo a equipe, ela também dentro dos próprios jogos ela vai buscando esse processo de evolução, sim, mas ele é da rotina, ele é da repetição, ele é do jogo. O próprio jogo contra o Uruguai foi assim, nós começamos de uma forma, depois abriu o Everton Ribeiro, trouxe um outro pivô, e os atletas vão se ajustando nessa situação. Mas precisa de tempo mais, sim. E é por isso que a gente está, inclusive, oportunizando essa Copa América, justamente visando essa evolução, essa assimilação por parte dos atletas dessas diferentes funções.
Vamos para as 3 últimas perguntas da coletiva, começando com o Alexandre Sêneca e Elisa Velha.
Oi, boa tarde, Tite. Senechal, tá, Vinícius, mas obrigado pela oportunidade aqui. Eu estava aqui vendo, aconteceu uma cena forte com o Eriksen na Eurocopa, ele estava recebendo até massagem cardíaca, bem, bem, bem assustadora. Mas eu queria falar com você, Tite, voltar para aquele assunto do Eriksen, o meia da Dinamarca.
O meia?
Uma cena bem assustadora, Tite. Tá por isso que eu estava aqui meio aéreo, peço até desculpas, mas tentando voltar aqui para o nosso assunto da coletiva, eu queria retomar essa questão dos 12 contaminados do elenco da Venezuela, entre jogadores e membros da comissão também. Sei que você já falou sobre o tema, mas você não acha que com tanto risco de contaminação dentro dos times, que não é um risco desnecessário disputar essa Copa América aqui no Brasil?
Foi definida a Copa América. Foi definida a Copa América. Gostaria que não tivesse essas possibilidades todas, ou esses problemas todos, não só com a Venezuela, com qualquer um. A organização atabalhoada. Isso aqui não tem viés político nenhum. Isso aqui tem uma crítica direta à Conmebol e a quem decidiu da CBF ser a Copa América aqui. Ela não tem viés político, e eu tenho um respeito muito grande em relação a isso e toda a minha história. Eu não tenho partido político nenhum ao longo da minha trajetória, não tenho. Sempre votei em pessoas e não em partido político. Então, me sinto muito à vontade, muito em paz para falar isso. Não tendo viés político, politizaram essa situação. Infelizmente, politizaram. Nós optamos por fazer a Copa América, optamos por ser leais e pedir ao presidente antes, o presidente da CBF, eu pedi. Os atletas pediram, o Juninho pediu, antes de estar definida ela ser na Copa, no Brasil. Antes. Nós pedimos antes, nós somos leais e pedimos antes. Antes de levar ao presidente da República, antes de levar ao país. Nós colocamos essa situação antes que nós não gostaríamos. Pelo respeito por tudo que estava envolvendo, por um lado sentimental. Só que aí a gente ficou à mercê, depois foi pedido tempo para nós, aí a situação ficou definida, aí nós ficamos expostos nessa situação. Essa é o real, é aquilo que eu acompanhei em relação a essa situação toda. Então, aí a partir do momento disso, nós decidimos nos manifestar todos de uma forma conjunta, mas também, já que ela foi definida, nós temos orgulho do nosso país. Nós temos orgulho de representar a seleção brasileira. Eu tenho orgulho de ser técnico da seleção brasileira. Nos orgulha muito estar aqui. E na medida que a gente tem uma opinião externa de forma leal a quem tem a capacidade de decisão, volto a dizer, por favor, entendam, não tem preto e branco, existe o cinza, existe a seleção brasileira, existe nós que temos discernimento de colocar o nosso trabalho acima, tendo sim as nossas opiniões, mas optando por falar fora daqui. Isso é respeito à instituição também. Então, de ter essa... E a partir do momento em que nós nos colocamos, ó, nós somos contrários à organização da Copa América. Mas vamos jogar? Não vai ter agora, desculpa, né? não tem bengala, não tem muleta. Vai jogar. Vamos nos cuidar da melhor maneira possível. E vão jogar com a exigência, o técnico vai cobrar. Vocês vão cobrar a nossa performance, porque a nossa responsabilidade foi isso que nós optamos.
Só pegando a palavra também, né, aproveitando, que eu me senti, nós, membros da comissão também, nos sentimos representados pelo manifesto dos atletas. Né? Então, só agregando isso que o Tite disse, nós temos a mesma opinião.
O manifesto foi nosso.
Nossa, conjunto, nosso foi nosso, dos atletas.
E sabe, poxa, cobrar as responsabilidades, sim, dentro da seleção e depois, paralelamente aí, também.
Então, para as duas últimas perguntas, a gente está recebendo as notícias aqui do jogo, vão ser nada. Rodrigo Corrêa, canal Vão.
Desculpa, também estou bem aéreo aqui. Queria te perguntar, Tite, sobre o Neymar. Se você acha que encontrou a melhor posição para ele, que ele está tendo números incríveis na eliminatória.
Falar do Neymar agora num momento bom e com todos esses números assim também é fácil. O Neymar está crescendo cada vez mais, essa área de ação dele mais ampla dá a ele uma possibilidade criativa maior. Eu volto a dizer, ele por ser ambidestro, ele tem a rapidez de raciocínio e execução com os dois pés, e se dá passe de direita, passe na esquerda, passe na passada, passe por a linha, passe cavado, inversão, finalização de média. Sabe que ele tem aí a luz de cada vez mais amadurecer, mas ele tem entendido também que a força dele, ela é uma força do conjunto para que ele possa aparecer. Vou te dar um exemplo. No último jogo nós fizemos um gol e um detalhe técnico. Quem dá o gatilho? O que a gente chama de gatilho? É o primeiro atleta que faz pressão quando a gente perde a posse de bola. Foi quem? Foi Neymar. Isso determina com que a gente retome a posse de bola dentro do campo adversário e aconteça o quê? O gol. Então essa participação individual, técnica, mas também coletiva, dos outros atletas olhados assim, poxa, o cara que tem as maiores virtudes da equipe, ele também se doa para a equipe, ele passa uma mensagem importante. Quando ele faz isso, ele fala assim, que importante é a solidez da nossa equipe para que a gente possa vencer. Que importante é a gente continuar fazendo gols e criando dentro ou fora de casa. Agora, que importante é a gente retomar a bola rápido para ficar com 60% de posse de bola e criar e ter 16 finalizações como média por jogo, ter 2.3 gols por jogo. E uma equipe é boa não é porque ela faz muito nem porque ela toma pouco. Mas uma equipe é boa porque ela é equilibrada e tem no seu saldo de gols um elemento importantíssimo de avaliação. Pode olhar, quando uma equipe ela tem, dentro das suas médias estatísticas, se esse número eu considero e quero enaltecer, um saldo entre os gols feitos e tomados, essa é uma equipe equilibrada e que ela retira o melhor dentro da característica. É isso que nosso modelo, nossa ideia de futebol busca.